a tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados nessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM 106.1.
6.1. Giro de notícias.
O acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos durou quase nada, e isso naturalmente afetou o cenário econômico global. Investidores cautelosos, queda nas principais bolsas e, principalmente, uma nova disparada no preço do petróleo. No Brasil, naturalmente, os impactos também chegaram. O governo federal anunciou nesta quinta-feira que vai manter a alíquota especial de 12% do imposto de exportação sobre o petróleo por pelo menos mais 60 dias. A justificativa é proteger o mercado interno de um eventual desabastecimento. O economista e sociólogo César Bego, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, contextualiza essa taxação.
Porque o Brasil, ele importa diesel, importa gasolina, importa querosene de aviação, ou seja, não produz suficiente para a sua autossuficiência. Então ele tem que importar esses produtos. E se o Brasil praticar um preço abaixo do mercado internacional, corre o risco de ter um desabastecimento. O barril de petróleo, ele subiu da faixa de 70 dólares e chegou a ultrapassar 100 dólares, chegando a atingir até 120. Naquela época, o governo adotou uma medida de reduzir inicialmente o preço do diesel. E para isso, ele aumentou o imposto na exportação de petróleo.
O comunicado do governo brasileiro referente a essa decisão cita a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Hormuz, o que, segundo Bego, realmente gera um impacto de escala global.
O governo também ele adotou uma política de redução do preço da gasolina, mas, nesse caso, concomitantemente, a Petrobras aumentou o preço da gasolina, né? Então, praticamente, com a redução que foi proporcionada pelo subsídio à gasolina, você teve um aumento no preço nas refinarias da Petrobras, então ficou quase zero a zero, né? Bom, quando houve a abertura do Estreito de Hormuz, é importante dizer que 20% do petróleo mundial passa por esse estreito, né? Ajudou o preço do barril de petróleo a cair também. Ele chegou a estar praticamente no preço antes da guerra. Só que nos últimos dias você tem uma volatilidade em função dos reiterados ataques, tanto por parte dos Estados Unidos como do Irã, e não sai um acordo definitivo. Obviamente, esse preço do petróleo acaba, de alguma forma, sendo nocivo no mundo todo, né?
Porém, o professor destaca que mesmo após o acirramento dos ânimos entre Estados Unidos e Irã, o Estreito de Hormuz não foi oficialmente fechado. Mas também relembra que a simples instabilidade do mercado global já é capaz de pressionar até mesmo a inflação no Brasil. Segundo César Bego, é este o cenário usado como justificativa para o anúncio do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre manter um subsídio de 44 centavos por litro da gasolina por mais esta semana.
Em função do recrudescimento da situação no Oriente Médio, o governo decidiu esperar um pouco mais para até que a situação fique mais clara, porque tirando subsídio, você vai ter aumento no preço do petróleo e, com isso, também no preço dos combustíveis. E aí vai ter um impacto direto nos bolsos dos consumidores. Dizendo que o diesel, principalmente, ele tem impacto na energia elétrica também, por causa da geração das hidrelétricas, e vem caindo em função do regime hídrico. E assim, as termoelétricas têm que ser ligadas e consomem diesel. E também, no tocante ao preço dos fretes, né?
Na ocasião do anúncio, o ministro voltou a defender o aumento do percentual de etanol anidro misturado à gasolina, de 30 para 32%, que, segundo ele, ajudaria o Brasil a ter uma segurança maior na sua capacidade de abastecimento de gasolina. O professor Bego também lembra que uma medida similar é avaliada em relação ao diesel, mas que ambas ainda dependem de uma melhor avaliação de riscos.
O governo está analisando a questão do biodiesel, se pode aumentar também a quantidade de biodiesel nos combustíveis, mas aí me parece ainda está pendente de uma avaliação do Ministério das Minas e Energias por conta de verificar a questão se vai haver algum problema os caminhões utilizarem essa mistura com mais biodiesel.
Em relação à gasolina, especificamente, a expectativa era que a medida tivesse sido aprovada já na última quarta-feira, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Porém, o encontro foi adiado por causa dos novos ataques no Oriente Médio. Apesar dessa justificativa, organismos que representam as fabricantes e importadoras de veículos e peças defendem que a medida seja melhor avaliada para assegurar não haver riscos de prejuízo aos proprietários de veículos veículos, especialmente os importados ou os mais antigos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM, 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Welchem Israel geängstet und beladen, in lauter Heil und Gnaden, in lauter Heil und Gnaden. Der Löwe aus Davids Stamme ist erschienen, sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist schon gewetzt, womit er uns in Folge Freiheit setzt. Zum Frei.
zum Rhein, ruft uns nicht den Himmel an, ruft uns nicht den Gipfel an. Komm, die Christen, komm zum Rhein, zum Rhein.
Ihr sollt euch auf den Himmel freuen.
Thank you. Christen, es ist diese Tag, in der Tat.